Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Convosco ao microfone está João Santa Rita nesta quarta-feira, 16 de setembro. Aqui hoje na capital americana continuamos com tempo excelente, 28 graus centígrados. Estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Collier. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Confrontos na fronteira da Hungria com centenas de refugiados e imigrantes ilegais. O presidente da Síria culpa o Ocidente pela crise de refugiados na Europa. Primeiros 30 minutos dedicados à Angola, um ativista foi espancado em Luanda. A UNITA vai impugnar legalização de novo partido político.
Esta é uma das provas de que as nossas instituições não são sérias e não são responsáveis.
Vamos explicar porquê. Vamos também falar da cena política no Namibe, onde há crispação e irritação por parte da oposição. E vamos falar também do julgamento em Portugal de um angolano acusado de terrorismo. Fique connosco para ouvir os pormenores das notícias, das reportagens e outras. Mas para já, as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Centenas de refugiados celebraram nesta quarta-feira a decisão do governo da Croácia de receber os imigrantes expulsos da Hungria. A Croácia está inteiramente pronta para receber ou direcionar essas pessoas para onde quiserem ir, que obviamente é a Alemanha ou países escandinavos, disse o primeiro-ministro croata Zoran Milanovic no Parlamento. O país já recebeu um primeiro grupo de 150 refugiados. A decisão da Croácia acontece no dia em que a polícia húngara lançou gás lacrimogéneo e jatos de água contra refugiados que pediam para ser autorizados a entrar no país a partir da Sérvia.
O presidente da Síria, Bashar al-Assad, culpou as nações ocidentais pela onda de refugiados que deixam o seu país com destino à Europa. Al-Assad diz que o Ocidente tem apoiado o terrorismo desde o início da crise na Síria. O conflito sírio, que se iniciou em março de 2011 com manifestações pacíficas e progrediu para uma guerra civil, forçou quase metade da população a abandonar as suas casas. Mas numa entrevista à imprensa russa, Al-Assad recusou a visão de que as ações do governo terão forçado a situação. Para ele, isso é parte da propaganda de governos ocidentais que em simultâneo simpatizam com os refugiados e os colocam em perigo. O presidente sírio considera os militantes antigovernamentais de terroristas.
11 candidatos republicanos à presidência vão participar hoje no seu segundo debate televisivo, que vai ser transmitido pela cadeia de televisão CNN a partir da Califórnia, incluindo o bilionário Donald Trump, que comanda as sondagens. Segundo uma sondagem encomendada pelo jornal New York Times e pela rede de televisão CBS, Trump continua a contar com o apoio de 27% dos republicanos, mas é seguido de perto pelo neurocirurgião Ben Carson, com 23%.
Um tribunal na África do Sul rejeitou o recurso do governo contra uma anterior decisão judicial que condenou o governo por não deter o presidente do Sudão, Omar Hassan al-Bashir, apesar de haver uma ordem para deter. O juiz Hans Fabricius, apoiado por dois outros juízes, disse que Omar Hassan al-Bashir não gozava de impunidade diplomática que o protegesse contra o mandado de captura mundial emitido pelo Tribunal Penal Internacional. A informação foi dada pela Rádio 702. Em junho, Bashir deslocou-se à África do Sul para participar na Cimeira da União Africana e, apesar do mandato de captura internacional, ele não foi detido. Em agosto, o presidente Jacob Zuma defendeu o seu governo, afirmando que Omar Hassan al-Bashir tinha imunidade diplomática. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A polícia angolana deteve ontem no município da Maianga 15 jovens quando realizavam uma marcha pacífica com cartazes a pedir a libertação dos que consideram de presos políticos. Um dos detidos, o destacado ativista Raul Mandela, foi espancado pela polícia. Ele promete processar o comandante que orientou a ação. Coque Mukuta.
Mandela vai processar o comandante da unidade da ilha de Luanda, João Kiala, que orientou a prisão dos 15 jovens e o seu próprio espancamento. Raul Mandela, que teve alta hospitalar na noite de ontem, revela ter ainda graves ferimentos e dores internas. Ele afirma não compreender a atitude da Polícia Nacional.
Não é com agressão, não é com essas perseguições, vamos deixar nossa luta, não. A luta, nós nos livramos da ditadura, vamos continuar a lutar. Sabemos que isso vai acontecer cadeia, vai acontecer morte, mas vamos lutar, não vamos desistir.
Raul Mandela é um conhecido ativista que desde 2011 tem organizado várias manifestações contra as violações dos direitos humanos em Angola. A Voz da América contactou o Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, que disse desconhecer o ocorrido. Na verdade, o referido comandante é mencionado como sendo o mandante de várias agressões que a polícia tem feito em Luanda. Recentemente, o arcebispo emérito da Arquidiocese do Ambo, Dom Francisco Vitti, citou o conhecimento da igualdade humana, diálogo e amor ao outro como fundamentos para a construção da paz.
Apenas iria recomendar que é preciso respeitar as pessoas. Os angolanos às vezes são cruéis em desfazerem-se uns dos outros. Não medem aquilo que destrói o outro. A verdadeira política, quando é madura, opõe-se, mas sempre com respeito, mas sempre com escuta e sempre com delicadeza. Mas a verdade tem de sair.
De recordar que em menos de 15 dias, esta é a segunda manifestação espontânea que os jovens organizam para protestar contra a detenção dos ativistas. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos para o UIJ, onde a repressão ou a proibição de manifestantes está a ter repercussão entre os estudantes locais. Eles também reivindicam o direito à manifestação. O Muniz Francisco falou com alguns deles.
De acordo com os estudantes, a falta de direito de os cidadãos se manifestarem das dificuldades que têm enfrentado e a livre expressão de pensamento são tidas como sendo um valor não supremo, pelo que consideram a prática como uma ditadura de expressão em Angola.
Todo que é angolano ou o cidadão angolano tem direito de participar na manifestação, na liberdade de expressão, mas o que acontece, aquilo é um pouco complicado. São coisas mais candentes. Quando a manifestação, em particular aqui na província do Uí, notamos de que a polícia impede sempre a população. Há dias, no dia 28 de março, no dia 28 de setembro, que deveria existir uma manifestação sobre os 15 ativistas que andam detidos. A polícia foi impedindo a população e os demais estudantes e permitir a juventude da JMPLA para criar um impacto político. Mas um país democrático e de direito, que essas coisas não deveriam começar a acontecer.
Tiama Keto André, um dos estudantes universitários, reitera que as manifestações realizadas de forma pacífica expressam o mais alto sentido da liberdade de constituição e repudia qualquer iniciativa das autoridades em criminalizá-las.
A liberdade de expressão não se faz sentir, porque o próprio partido no poder boicota tudo. Faz com que outras pessoas não se manifestem daquilo que eles estão a ver e estão a sentir do mal. Né? Mas nos países onde a democracia faz se sentir, as pessoas estão livres de se manifestar, porque uma pessoa dificilmente consegue se manifestar que o próprio governo ou o próprio Estado dê conta. Mas quando se arrumam 200, 300 pessoas, aí o Estado vai ver ou o próprio governo vai ver que algo está mal ou algo que estamos a fazer que não vai de acordo com que a população quer. Então é esta a forma que as pessoas devem encarar uma manifestação.
De recordar que as últimas manifestações que se previam realizar na província do Uíge, apesar das desorganizações por parte dos organizadores, mas a força policial sempre esteve preparada para contrapor a ação dos manifestantes. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Conforme nós anunciámos oportunamente aqui na Voz da América, foi legalizado recentemente um novo partido, a Aliança Patriótica Nacional, que é liderada por Quintino Pereira. Agora, A UNITA diz que vai a tribunal impugnar essa legalização. O Venâncio Rodrigues foi saber porquê.
O secretário-geral da UNITA considera uma provocação a legalização de um partido político com bandeira semelhante à da sua formação política e ameaça impugnar o ato do Tribunal Constitucional. As declarações de Vítor Nunhani surgem na sequência da recente legalização pelo Tribunal Constitucional de Angola da Aliança Patriótica Nacional, cuja bandeira tem supostamente as mesmas cores do estandarte da UNITA. Vítor Nunhani disse à Voz da América que a atitude do Tribunal Constitucional é intencional, visa confundir o eleitorado da UNITA e viola a lei dos partidos políticos que proíbe semelhanças de bandeiras partidárias. O dirigente do principal partido da oposição disse que o líder da Aliança Nacional Patriótica, Quintino Moreira, é um instrumento do partido no poder e MPLA e que a sua nova e surpreendente aparição na cena política é prova de que as instituições angolanas não são sérias.
A UNITA vai impugnar. Esta é uma das provas de que as nossas instituições não são sérias e não são responsáveis. Está na lei dos partidos políticos de que os partidos políticos não têm de ter, digamos, símbolos semelhantes aos dos outros partidos políticos. Agora, aquela bandeira que surge aí é uma bandeira que é encomendada, porque o senhor Quintino foi sempre um amigo, se não mesmo membro do próprio MPLA, que é algo intencional, por um lado, e por outro lado descredibiliza mesmo a própria instituição que é o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional sabe muito bem que aquilo é uma flagrante violação, portanto, à própria lei. De uma forma tácita, existe uma intencionalidade mesmo de direcionar, digamos, baterias contra a UNITA no sentido de se reduzir a sua força.
Na última legislatura, o político Quintino Moreira liderou a Nova Democracia, uma coligação partidária que veio a ser extinta pelo Tribunal Constitucional em função dos resultados eleitorais do pleito de 2012. Quintino Moreira disse esta segunda-feira, no ato da apresentação oficial, que a sua formação política apresenta-se como uma nova opção partidária comprometida com a democracia e modernização do país e que perspectiva ser uma alternância ao poder. A Aliança Patriótica Nacional é agora a 11ª formação política com existência legal no país, ao lado do MPLA, UNITA, PRS, FNLA, Bloco Democrático, entre outros. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E falando da UNITA, vamos para o Namibe, onde o maior partido da oposição acusa um administrador local de ameaçar os seus militantes e de tentar impedir as suas atividades. Armando Chicoca.
Depois de ter já divertido os ativistas da UNITA na semana passada, durante a promoção do Jango da Mudança, na estratégia de mobilização de novos membros e esclarecimento sobre a situação política do país, ontem, o administrador municipal do Namibe, João Guerra, igualmente secretário municipal do Partido dos Camaradas, e surgiu-se com um grupo de ativistas do Galo Negro que se encontravam no Jango da Mudança, localizado nas mediações do estádio Joaquim Moraes e bairro Cassange.
Luca Latino Antônio Chimbuens. Nós fomos interpelados na sua pessoa do senhor meu administrador, João Guerra. Isso não é a primeira vez onde estamos a fazer nosso trabalho do Jango da Mudança da UNITA e que não podemos fazer esse trabalho porque é contra a lei. Ele, inclusive, ameaçou-nos cadeia, inclusive ameaçou-nos também passar-nos uma multa correspondente a 300 mil quase se nós continuarmos com esse trabalho.
O secretário municipal do Namibe da UNITA, Leonardo Chipango Loi, diz que não vai tolerar abusos ao ponto deste levar o material de propaganda do seu partido para onde o dirigente dos camaradas queira.
Chame Leonardo Chipango Loi. Nós não compreendemos por que o senhor João Guerra, administrador municipal do Namibe, não admite que os partidos políticos exerçam o seu papel. Não veio como veio de ameaçar que vocês têm que retirar essa porcaria daqui. Não nos admira. Se o país então é do MPLA ou o país é do povo angolano.
E como resolver essa situação?
É ele mudar de comportamento, porque nós não vamos admitir que sejamos ameaçados no nosso próprio país.
Se voltar a levar o vosso material, como é que vocês vão agir?
Não vamos admitir.
Instado a pronunciar-se das razões que podem estar por detrás demais este ato de crispação política no município do Namibe, o administrador João Guerra negou prestar qualquer declaração à imprensa. O dirigente do Partido do Galo Negro, Ricardo Cupadron Etuyula, esclarece, no entanto, que a UNITA, para realizar a sua atividade política, não precisa do administrador João Guerra.
Este procedimento do senhor João Guerra é o pior que já assisti. Seria bom que ele lesse um bocado a Constituição da República de Angola para poder entender onde começa e termina a sua atividade. É preciso que ele leia um bocadinho para entender que um partido político não precisa de pedir autorização de uma administração no governo. Daí a conhecer. E nós demos a conhecer ao governo provincial do Namibe, inclusive até ao Ministério do Interior. Isto fizemos há mais de 2 meses, que no Namibe implantaríamos jangos de mudança para poder, através dos mesmos, comunicar boca a boca, porta a porta com o cidadão. É necessário que o angolano esteja esclarecido e saiba que está sofrendo extremamente pobre num país extremamente rico.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando, a falar-nos da terra da felicidade, o Namibe. E agora vamos para Portugal, onde o Tribunal de Instrução Criminal decidiu levar a julgamento o cidadão angolano de nacionalidade holandesa Jima Kalunga. Ele foi detido em julho de 2014 no aeroporto de Lisboa por terrorismo e outros crimes, disse o seu advogado. O Ministério Público Português acusou Jima Kalunga, portanto com dupla nacionalidade, de adesão e apoio a organizações terroristas e terrorismo internacional, atentado à segurança de transporte aéreo, com vista ao terrorismo, e posse de arma branca, acusação que agora o tribunal validou. O arguído, segundo o advogado, admitiu que entrou no aeroporto de Lisboa e que levava uma faca, mas nega os restantes crimes imputados. Segundo o Departamento de Investigação e Ação Penal de Portugal, o arguído converteu-se ao Islão, esteve na Síria em março de 2014 como voluntário, onde frequentou campos de treino dos grupos radicais Jabhat al-Nusra e do Estado Islâmico. A acusação refere que o arguído, após ter recebido treino militar, regressou à Europa e na Holanda assumiu ter participado em atividades dos grupos jihadistas, entre os quais a Jabhat al-Nusra, que operam no teatro de guerra sírio-iraquiano. Menciona ainda que o arguído regressou com instruções para organizar e concretizar atentados terroristas, maiormente em espaço europeu. Em 2 de julho de 2014, segundo a acusação, o holandês angolano saltou a vedação que delimita a zona da área reservada ao aeroporto de Lisboa e, cerca das 22 horas 15 do dia seguinte, saiu do edifício onde se havia escondido e dirigiu-se até à zona de embarque, onde se encontrava uma aeronave com centenas de passageiros no seu interior, em início de manobras para preparar a deslocagem do voo com destino a Angola. Levava consigo uma faca de grandes dimensões, com o qual visava sabotar o avião, diz a acusação divulgada. O Ministério Público Português indica que foram apreendidos documentos e colhidos depoimentos que indicam as ligações do arguído e a sua adesão a grupos jihadistas. Ele encontra-se em prisão preventiva em Lisboa. O advogado do angolano afirma não haver provas concretas de adesão a grupos terroristas, afirmando acreditar que em julgamento as acusações irão cair, porque, segundo disse, as provas são frágeis. Grupos de direitos humanos condenaram hoje Angola e Rússia por terem bloqueado a votação de uma resolução, impondo sanções a destacados dirigentes militares do Sudão do Sul. Angola disse que se opunha à votação porque quer dar mais tempo às partes envolvidas em conflito no Sudão do Sul a aplicarem um acordo de paz, isto, portanto, no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia disse que mais sanções não são a solução para os problemas do país. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Nós queremos já chamar a atenção dos ouvintes para a nossa terceira meia hora de emissão. Estamos na primeira meia hora, mas na nossa terceira meia hora, na nossa agenda africana, Angola vai estar em foco. Vamos falar com o chefe de redação do jornal Folha 8 de Luanda. Ele vai falar sobre o estado do ativismo, o papel da oposição, a situação do MPLA há 2 anos das eleições. Agenda africana, dentro de sensivelmente 50 minutos, aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 960370367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana no Angola Fala Só, uma boa oportunidade para se discutir a situação dos trabalhadores angolanos, os seus salários, as suas condições de trabalho, porque o nosso convidado é Francisco Jacinto, secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola. Foi a 15 de setembro de 1917 que o então distrito do Coanza foi desmembrado, dando lugar a dois distritos, nomeadamente Coanza Norte e Coanza Sul. Isto à luz de decretos que datam, claro está, do tempo colonial. Desde a independência, Coanza Norte e Coanza Sul são duas províncias, portanto, a província do Coanza Sul, do Coanza Norte, assinou ontem o seu 98º aniversário. O Fernando Caetano no Sumbe foi a ver algumas opiniões.
Em semana de festa, Domingos Francisco Sobral, da Casa CE, destaca a diversidade da província, mas lamenta que muitas promessas dos dirigentes tenham ficado por cumprir.
É verdade que é uma província potencialmente agrícola, e também na pecuária muito forte, mas lamentamos que essa província não passe boas intenções, porque a prática mostra-nos ao contrário. Já passaram aqui mais de 5 ou 6 governadores, várias mudanças de governos, e cada um vem da sua promessa e todos nós ficamos esperançosos, mas passando 3, 4 anos, vê que as promessas depois tornam-se água abaixo, nada de facto se faz. Uns tentam tirar alguns dividendos pessoal, mas também depois não se resulta. Agora, não sabemos se o problema é dos que estão a governar localmente ou porque então o problema é da nacional.
Por seu lado, o padre Joaquim Virgílio Canário destaca a necessidade de se continuar a investir no homem, nomeadamente na educação.
O primeiro passo foi dado no sentido de que nota-se uma certa expansão do sistema escolar para todos os municípios. Falta ainda muito por se fazer.
Refira-se que em semana de festa foi decretada a tolerância de ponto amanhã para marcar o aniversário do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. As atenções estão, claro está, viradas para a Itália, onde o Roma recebe o atual campeão europeu, Barcelona, num jogo do grupo E, onde estão também os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, a defrontar o Bate Borisova. Um dos candidatos ao título é, sem dúvida, o Bayern de Munique, que está no grupo F e está na Grécia a defrontar o Olympiacos. A equipa portuguesa do Porto está na Ucrânia a defrontar o Dinamo de Kiev. Ontem, português Cristiano Ronaldo esteve em foco. Depois de marcar 5 golos no fim de semana na Liga Espanhola, ontem, outras 3 batatas na capoeira. A vítima desta vez foi o Shakhtar Donetsk. Tal como no fim de semana, 2 dos golos foram de penalti. Ontem um deles, parece que foi um pouco inventado. Com esses golos, Ronaldo ultrapassou o seu rival, Lionel Messi, como melhor marcador em todas as competições europeias, com 83 golos, e também como melhor marcador da Liga dos Campeões, com 80. O Real Madrid sofreu, contudo, baixas lesões a Gareth Bale, Sérgio Ramos e Varane. Ainda ontem, no jogo do dia, o Juventus foi à Inglaterra bater o Manchester City por 2-1. O Atlético de Madrid foi à Turquia bater o Galatasaray por 2-0. Outra equipa espanhola, o Sevilha, deu 3-0 ao Borussia Mönchengladbach. Foi, portanto, uma boa noite para as equipas espanholas, Real e Atlético de Madrid e Sevilha a ganharem. Mas foi uma má noite para os ingleses. O Manchester United, tal como aconteceu com o Manchester City, também perdeu. O United perdeu na Holanda com o PSV Eindhoven por 2-1. O Benfica, de Portugal, jogou em casa, ganhou. Bateu os desconhecidos do Astana por 2-0. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Jogos de Champions, jogos de Liga dos Campeões, são sempre jogos muito difíceis. E, portanto, o adversário bateu-se muito bem, bloqueou, tinha os espaços importantes para nós. Depois, na segunda parte, acabámos por fazer dois golos, ter mais uma outra oportunidade que poderíamos concretizar, sempre com o controle do jogo. E é uma vitória saborosa de 2-0 com 3 pontos numa primeira jornada que era importante ganhar em casa e estamos satisfeitos por isso.
No próximo fim de semana, o Benfica defronta o Porto para o Campeonato de Portugal. E falando ontem, Rui Vitória diz que é já hoje que começam os preparativos.
A partir de amanhã falaremos e dedicaremos todas as nossas energias no Porto, tendo tempo para recuperar, para preparar esse jogo muito bem preparado. Agora sempre com esta ambição que nos está a caracterizar e que faz parte da grandeza deste clube, que é jogar em todos os jogos para ganhar. E, portanto, isso não mudamos. Né? Agora, amanhã falaremos e dedicaremos todo o tempo e todas as nossas energias para o jogo com o Porto.
E a terminar, uma notícia dada pelo Comitê Olímpico Internacional anunciou que Los Angeles, Budapeste, Hamburgo, Paris e Roma são as 5 cidades candidatas à organização dos Jogos de 2024. A cidade anfitriã vai ser anunciada em setembro de 2017. Los Angeles e Paris são apontadas como os favoritos. Aqui em Washington, Voz da América, vamos para Moçambique, onde jornalistas e ativistas de direitos humanos estão a celebrar. E porquê? Um economista e um jornalista foram hoje absolvidos no Maputo de crime contra a segurança do Estado e abuso de liberdade de imprensa, isto por artigos sobre o antigo presidente Armando Guebuza. A decisão do tribunal foi saudada por Alice Mabota, ela é da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique e descreveu a decisão como um ato de esperança e coragem.
Foi o julgamento mais justo que eu vi de uma sentença descrita justamente como uma sentença que veio trazer a esperança em todas as pessoas, em toda a comunidade de jornalistas, em toda a comunidade acadêmica, em toda a comunidade que se diz intelectual, mas que é leitora. É um juiz que está a aparecer com os pés assentes sobre o solo, não teme.
Era Alice Mabota, da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique. Ela estava a falar sobre a absolvição hoje de um economista e um jornalista que tinham sido acusados de crimes, de abuso de liberdade de imprensa e mesmo contra a segurança do Estado. Portanto, uma libertação que está a ser celebrada em Moçambique. Nós vamos falar disso na nossa segunda meia hora. Vamos ter uma reportagem sobre a decisão do juiz e vamos também ter uma reportagem mais alargada sobre reações a essa decisão do Tribunal no Maputo. Portanto, uma decisão que está a ser celebrada em Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Na terceira meia hora, queremos chamar a atenção dos ouvintes de Angola que vamos ter a agenda africana com o chefe de redação do jornal Folha 8 de Luanda. Ele vai falar do estado do ativismo, papel da oposição e a situação no MPLA há 2 anos das eleições. A agenda africana com o Álvaro Lugero de Andrade. Até lá, até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com Kusondolola, Amizade.
Espero que esta carta seja um desejo. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Porque na amizade todos os desejos, todos os pensamentos nascem sem sílabas e curtem-se numa ausência de ruído. Oh, tchabaragadu, porque tudo que eu desejo para mim é aquilo que eu desejo para ti. Tenho tentado falar contigo, mas não consigo. Não tenho nada especial para lhe dizer, mas olha, não é coro, não é coro, não. A minha alma sempre tem a tua pessoa no meu coração, assim como eu tenho a luta dos meus irmãos lá em Angola. Já é meu protetor e sabe como eu te amo. tenho nada especial pra lhe dizer. Mas olha, não é coro, não é coro, não. A minha alma sempre tem a tua pessoa no meu coração. Assim como eu tenho a luta dos meus irmãos lá em Angola. Já é meu protetor, que sabe como eu te amo.
Boa noite, está sintonizado com A Voz da América, emissão em português para a África do dia 16 de setembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Hungria repele imigrantes que estão agora a dirigir-se para a Croácia. O presidente sírio acusa Ocidente de estar na origem da crise dos imigrantes. Estados Unidos, segundo debate dos candidatos presidenciais republicanos logo à noite na Califórnia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Vancalius, na produção Doris Dotson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Tribunal Judicial de Maputo, em Moçambique, decidiu hoje declarar inocentes e absolver o economista Carlos Nuno Castelo Branco e o jornalista Fernando Banza dos crimes de que eram acusados no caso Castelo Branco. Os dois eram acusados de terem cometido crimes contra a segurança do Estado e abuso da liberdade de imprensa por causa de uma opinião contra a governação do antigo presidente de Armando Guebuza. William Mapote, com mais pormenores.
A sentença do caso proferida nesta manhã pelo juiz João Guilherme, que conduziu o julgamento, indica que os acusados agiram dentro dos limites estabelecidos por lei.
O tribunal só age quando há um extravasamento dos limites, e o tribunal considerou que os limites foram respeitados. Há uma linguagem muito apertada, se quisermos dizer assim, mas é uma linguagem perfeitamente aceitável em democracia. É uma linguagem aceitável em atenção, principalmente, à ideia de que um cidadão está a criticar um governo e tem todo o direito, e o governo assume as suas responsabilidades, o presidente da República assume as suas responsabilidades constitucionais, governa pessoas e as pessoas podem ou devem, é claro que têm o direito de opinar sobre como um presidente da República, como um governo, conduz os destinos de um país. Quer criticando positivamente, quer negativamente, deve extingir-se dentro dos limites. E dissemos que os limites foram observados.
Os dois acusados manifestaram satisfação com a sentença e dizem que esta foi uma vitória das liberdades de expressão e de imprensa.
Penso que o nosso país hoje está mais livre do que estava ontem, que a nossa democracia hoje tem mais sentido do que tinha ontem, mas a democracia só é democracia se se souber defender.
O que estava a ser julgado aqui hoje não é o simples pensar, é o pensar diferente. E penso que a partir de hoje, como disse o professor Castro, de facto estamos numa situação em que devemos nos orgulhar por aquilo que pensamos e dizermos claramente aquilo que pensamos, sem qualquer receio, sem qualquer medo.
Jornalistas, juristas e membros da sociedade civil acompanharam atentamente o encerramento do caso Castelo Branco. No final, realçaram a postura do juiz João Guilherme, considerando um exemplo de integridade.
Acho que é uma sentença muito importante nesse sentido, encoraja a cidadania.
Faz acreditar que é possível fazer justiça neste país.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Apote. A absolvição do economista Nuno Castelo Branco e do jornalista Fernando Banzo foi, portanto, saudada em vários quadrantes da sociedade moçambicana como o maior ganho da liberdade de expressão e de imprensa, tal como refere Ramos Miguel.
A presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, acompanhou todo o processo de julgamento e, após a leitura da sentença, disse à Voz da América que este foi o julgamento do século em Moçambique e explicou porquê.
Foi o julgamento mais justo que eu vi, de uma sentença descrita justamente, uma sentença que veio trazer a esperança em todas as pessoas, em toda a comunidade de jornalistas, em toda a comunidade acadêmica, em toda a comunidade que se diz intelectual, mas que é leitora. É um juiz que está a aparecer com os pés assentes sobre o solo, não teme, que ele deu um livro para os estudantes de direito, para os professores de direito, de como é que se elabora uma sentença, como é que se conduz um julgamento, como é que se elabora uma sentença. Esta é uma sentença que não vai ser discutida, é uma sentença que vai ser lida e estudada, diferente de muitas sentenças que a gente teve.
Fernando Lima, presidente do Conselho de Administração do Grupo de Comunicação Social Savana, proprietário do jornal eletrônico Mediafax, cujo editor foi julgado neste processo, afirmou que com esta sentença a democracia moçambicana deu sinais de vitalidade.
Eu penso que são importantes julgamentos como este e sentenças como esta, porque em última análise vão fazer jurisprudência na história da justiça de Moçambique, na justiça num país democrático e multipartidário, e também vão fazer jurisprudência em termos de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Este é o maior ganho deste julgamento e desta sentença e da pedagogia que advém do julgamento e da sentença. Quando se pensou em impugnar o julgamento por erros processuais e se optou por ir até às últimas consequências, nomeadamente enfrentar o julgamento, o maior motivo invocado era exatamente a função pedagógica de um julgamento desta natureza e penso que funciona.
O advogado Simeão Kwamba diz que sempre acreditou na absolvição dos réus e considera a sentença como convincente.
Era expectável, sim, já esperava. Esperava em absoluto. Sou muito otimista nessas coisas, porque eu acompanhei muito bem todos os passos deste cenário. Todos nós estamos de parabéns. Moçambique também está de parabéns. Porque, afinal, temos juízes que fazem sentenças que convencem não só aos juristas, mas também à opinião pública.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Mais de 140 mil moçambicanos carenciados terão acesso à justiça através de uma ação do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica a serem levadas a cabo este ano. O antigo presidente Joaquim Chissano considerou que só com o aperfeiçoamento das instituições da justiça mais moçambicanos poderão ter a proteção dos seus direitos. Alfredo Júnior.
A Constituição da República de Moçambique, no artigo 100, estabelece que o Estado garante o acesso dos cidadãos aos tribunais. Porém, o número específico de juízes na magistratura é extremamente reduzido e a licenciatura em direito está longe de responder à procura, o que deixa milhares de moçambicanos longe do acesso aos tribunais, alguns dos quais por falta de meios financeiros. No entanto, o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica afirma que o acesso à justiça pela população carenciada tem estado a aumentar, sendo que em 2013 o IPAJ assistiu 126.632 cidadãos por parte de 432 técnicos e em 2014 foram 138.021 moçambicanos sem posses que mereceram apoio de 485 técnicos jurídicos, números estes que irão crescer este ano, segundo assegurou o vice-ministro da Justiça Joaquim Veríssimo.
Para este ano, primeiro ano do novo ciclo de governação, há previsão, à luz do nosso plano económico social setorial, de assistirmos 142 mil, portanto, carenciados nossos irmãos. E até provavelmente nós havemos de ultrapassar. Aliás, só em 100, no nosso plano de 100 dias, tínhamos previsto assistir 39 mil, mas nós ultrapassamos, conseguimos assistir 41 mil realmente irmãos nossos carenciados. E para o cidadão, o valor real da proteção dos seus direitos residirá sempre na eficácia das medidas que possam ser tomadas ao nível dos órgãos da administração da justiça, nomeadamente os tribunais, as procuradorias,
à polícia, entre outras.
Atualmente, o setor conta com 5 palácios da justiça, 127 tribunais judiciais de distrito, 134 procuradorias distritais, 140 representações distritais do IPAS. Porém, os tribunais moçambicanos continuam entupidos de processos e, segundo o último informe da Procuradora-Geral da República, do total de 42.622 processos instaurados, 28.171 correspondem aos crimes contra a propriedade, 9.627 aos crimes contra pessoas e 3.420 aos crimes contra a honestidade, sendo que poucos destes foram transitados em julgado. Na primeira conferência sobre o Estado de Direito e acesso à justiça que decorre em Maputo, o antigo presidente da República, Joaquim Chissano, defendeu a necessidade do aperfeiçoamento das instituições de justiça e pessoas que nelas atuam, para que se proporcione ao cidadão o valor real da proteção dos seus direitos e que mais moçambicanos tenham acesso à justiça. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América, passagem agora à Guiné-Bissau, onde a missão da CDAO, chefiada pelo antigo presidente nigeriano Obasanjo, continua os seus contactos. Entretanto, o Lázaro Cassamá, o nosso correspondente, falar-nos-á também de seguida da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, segundo a qual ministros do governo do PIGC deverão reassumir a gestão corrente até que haja um novo governo no país.
Enquanto o Presidente da República desdobrava em audiências separadas com os partidos políticos com assento parlamentar, a delegação da CDAO mantinha reuniões e encontros com diferentes atores da vida nacional. Hoje, Obasanjo e a sua equipa estiveram reunidos com os partidos políticos representados no Parlamento e com Paulo Sagnà, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto o órgão que, recentemente, produziu o acórdão que instou o chefe de Estado a devolver poder ao PIGC. Nesta instância judicial, ao que se apurou, a CDAO quis compreender melhor e ouvir da primeira pessoa os argumentos que pendem sobre a decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre a matéria. Foi na mesma linha e já numa perspectiva política que a missão esteve reunida com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá. Ontem, no princípio da noite, a missão esteve reunida com os dirigentes do PIGC, depois de um encontro com Zé Mário Vaz. Fontes diplomáticas sugerem que Obasanjo quer ver o problema resolvido, ou seja, que a nomeação de um primeiro-ministro seja efetivada antes de deixar o país, uma intenção orientada no sentido da falta de garantias dos atores políticos chineses na resolução desta questão, que arrasta mais de um mês. O PIGC se reúne esta tarde o seu bureau político para escolher o nome que vai chefiar o novo governo, o que pressupõe que o Presidente da República teria já devolvido o poder ao Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, observando assim a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Ainda na Guiné-Bissau, no outro desenvolvimento, informações apontam que o Supremo Tribunal de Justiça acaba de deferir o pedido do PIGC, segundo o qual a gestão dos assuntos correntes do Estado deve ser reassumida pelos ministros do governo liderado por Domingos Simões Pereira. É que até aqui, mesmo com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que declara inconstitucional o decreto que nomeia Baciro Yao ao cargo de primeiro-ministro e consequente exoneração do mesmo por parte do presidente José Mário Vaz, alguns titulares do mesmo governo demitido continuam a frequentar e a exercer as funções respectivas, o que para o PIGC é ilegal, à luz da decisão judicial, tendo o Supremo Tribunal de Justiça considerar que os ministros do governo Domingos Simões Pereira devem, doravante, reassumir a gestão corrente dos assuntos do Estado até a nomeação do novo governo. Nasce na Cassamã, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lázaro Nakassamá. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Um novo escândalo de brutalidade contra imigrantes moçambicanos envolvendo membros das Forças de Defesa e Segurança está a abalar a África do Sul, tal como nos refere de seguida o nosso colaborador Simeão Ponguana.
Dois militares estão a contas com a justiça na sequência de chamboqueamento severo a um imigrante moçambicano na região da fronteira de Lubombo entre Moçambique e África do Sul. A identidade da vítima ainda não é publicamente conhecida, mas o Ministério Sul-Africano da Defesa reconhece que dois militares estão suspensos das suas funções e detidos por causa da tortura de um moçambicano acusado de roubo de dinheiro. Não! som de chamboco e gritos de socorro da vítima. Entretanto, fora dos corredores militares, ninguém sabe ao certo quando é que o incidente contra o imigrante moçambicano ocorreu. O assunto foi despoletado pela televisão pública sul-africana e confirmado pelo Ministério da Defesa. Oficiais militares dizem que viram as imagens da tortura filmadas por telemóvel em finais de julho último e agiram imediatamente, suspendendo e detendo os autores na sequência da identificação positiva numa parada militar. O presidente Jacob Zuma anunciou a colocação de forças militares nas fronteiras para travarem o fluxo de imigrantes ilegais na África do Sul, na sequência da nova onda da xenofobia registrada em abril último. Entretanto, segundo fontes da defesa, 265 funcionários da instituição castrense sul-africana cometeram vários crimes este ano, que incluem homicídio e agressão. A Embaixada de Moçambique na África do Sul está a trabalhar no sentido de identificar a vítima da agressão pelos militares. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguane. Esta é a emissão da Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir a partir de Washington. A condenação do ativista José Marcos Mavungo a 6 anos de prisão em Angola lança um alerta ao ativismo naquele país, quando vários outros aguardam julgamento. Na agenda africana, na terceira meia hora desta nossa edição, o chefe de redação do jornal Folha 8 de Luanda analisa o estado do ativismo, o papel da oposição e a situação no MPLA a 2 anos das eleições. Acompanhe, amigo ouvinte, a agenda africana dentro de sensivelmente meia hora aqui na Voz da América. Os candidatos republicanos à presidência vão participar hoje no seu segundo debate televisivo, um debate que vai ser transmitido pela cadeia de televisão CNN a partir da Califórnia. 11 candidatos vão participar neste debate, incluindo o bilionário Donald Trump, que comanda as sondagens. Segundo uma sondagem encomendada pelo jornal New York Times e pela rede de televisão CBS, Trump continua a contar com o apoio de 27% dos republicanos, mas é seguido de perto por um afro-americano, o neurocirurgião Ben Carson, com 23%. Trump vai uma vez mais ser o centro das atenções, tal como já o foi no primeiro debate no mês passado na cidade de Cleveland. Desta vez, contudo, é de esperar mais troca de palavras entre os candidatos, já que Trump, na sua campanha, continua a fazer declarações bombásticas, tal como aquela que fez na segunda-feira passada num comício em Dallas, no Texas, uma cidade com um grande número de imigrantes de origem latino-americana. Trump promete travar o fluxo de imigrantes vindos do México.
We have to build a wall. And a wall works. All you have to do is go to Israel, say, how's your wall working? Walls work.
Temos que construir um muro, disse Trump. Os muros funcionam. Basta perguntar a Israel como é que o muro deles tem funcionado. Um dos alvos de Trump tem sido Jeb Bush, aquele que à partida era considerado como o favorito, ou pelo menos um dos favoritos, e que foi alvo de muitos ataques de Trump sobre a sua falta de energia. Bush caiu, entretanto, nas sondagens e aparece agora na terceira posição, muito abaixo de Trump e de Carson. Bush tenta agora concentrar as suas energias num eleitorado que vai desempenhar um papel importante nas eleições, o eleitorado de origem latino-americana. Casado com uma cidadã de origem mexicana, Bush domina perfeitamente o espanhol e é um contraponto à retórica anti-imigrante de Donald Trump. No debate de hoje, outra personalidade a ter em conta é Ben Carson, o único candidato afro-americano às eleições e que está quase em pé de igualdade com Trump nas sondagens. Referindo-se à questão da imigração, Carson respondeu a Trump, dizendo que os americanos não querem separação.
Not everybody has to believe the same thing. But we've allowed the purveyors of hatred and division.
Nem toda a gente tem que acreditar nas mesmas coisas, disse Carson. Mas permitimos que os arautos do ódio e da divisão se infiltrassem na nossa sociedade, convencendo-nos de que aqueles que discordam connosco acerca de qualquer coisa são nossos inimigos. Palavras de Ben Carson, candidato republicano e um dos principais intervenientes no debate logo à noite na Califórnia. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui na capital americana. A oposição do Zimbábue pediu ao presidente Robert Mugabe para que se demita, alegando que ele não está mais em condições de continuar a dirigir o país. O apelo surge um dia depois do presidente, de 91 anos de idade, ter lido um discurso errado no Parlamento. Amâncio Miguel.
A presidência do Zimbábue emitiu um pedido de desculpas ontem, depois de Robert Mugabe ter apresentado um discurso no Parlamento que havia sido lido para a mesma audiência 3 semanas antes. O discurso seria repetido hoje, quarta-feira, o que não aconteceu. Mas o principal partido da oposição diz que o erro não pode ser menosprezado. Com todo o respeito para o nosso presidente, aos 91 anos já teve dias melhores. Penso que já não está mais em condições para o cargo. De facto, se o Zimbábue fosse uma democracia, o Parlamento poderia recorrer à Constituição para a sua impugnação, disse Obert Guto, porta-voz do Movimento para a Mudança Democrática. Deputados da oposição pediram ao governo para explicar as razões que levaram o presidente a ler um discurso errado.
Obrigado, Amâncio Miguel, aqui na Voz da América. Vamos falar agora acerca da visita do Papa Francisco aqui à América, que vai começar na próxima terça-feira, 22. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
Acompanhe diariamente na Voz da América a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos, Washington, Nova York e Filadélfia. Também no nosso site voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, WhatsApp e Instagram.
Filadélfia, a chamada cidade do amor fraterno, prepara-se para receber o Papa que tem pregado amor e aceitação. Mas essa não foi a mensagem que Susan Cassidy recebeu quando teve um encontro com o arcebispo da Filadélfia, que é contra o homossexualismo. Foi algo como se não acreditássemos nos ensinamentos da Igreja, que se calhar não deveríamos nos considerar católicos, diz Susan. Susan Cassidy tem 2 filhos homossexuais e acredita que a Igreja está errada no tocante à homossexualidade. De facto, estudos mostram que a maioria de católicos americanos concordam e defendem que o aborto e controle de natalidade são contra a doutrina. E muitos desses católicos acreditam que o Papa Francisco está do lado deles.
I understand the Pope is maybe not going to change church teaching, at least right now. But
compreendo que o Papa não vai mudar os ensinamentos da Igreja, pelo menos agora, mas as suas palavras dizendo às pessoas para serem gentis e usarem expressões apropriadas são muito importantes, diz Susan Cassidy. O arcebispo Charles Chapeau é tido como anti-Francisco, depois de ter aprovado a expulsão de uma professora da escola católica por ser casada com outra mulher. No mês passado, Chapeau interveio numa conferência de repórteres que cobrem a religião em preparação à visita papal, mas recusou ser entrevistado pela Voz da América. Mas o cardeal Joseph Kurtz, presidente da Conferência de Bispos dos Estados Unidos, diz que as pessoas estão a ter uma ideia errada sobre o Papa.
Sometimes the reporting of what Pope Francis says is cast in a way that sounds like a change in doctrine.
Em algumas vezes, as notícias sobre o que o Papa diz soam a mudanças na doutrina, e ele clarifica isso, que está à procura de novas formas pastorais para acompanhar as pessoas, disse o arcebispo. Há um século, a histórica cidade de Filadélfia recebeu muitos imigrantes católicos e tornou-se bastião do catolicismo americano. Mas mesmo católicas firmes como Cassidy perderam a fé na hierarquia quando o clero foi levado a julgamento por abuso sexual. Numa altura em que a Igreja recupera de anos de escândalo e má gestão, o Papa Francisco terá a oportunidade de ver em primeira mão o que ela condena na cidade do amor fraterno.
E de seguida, amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. As atenções estão, claro, está viradas para a Itália, onde o Roma recebe o atual campeão europeu, Barcelona, num jogo do grupo E, onde estão também os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, a defrontar o Bate Borisova. Um dos candidatos ao título é, sem dúvida, o Bayern de Munique, que está no Grupo F e está na Grécia a defrontar o Olympiacos. A equipa portuguesa do Porto está na Ucrânia a defrontar o Dinamo de Kiev. Ontem, o português Cristiano Ronaldo esteve em foco depois de marcar 5 golos no fim de semana na Liga Espanhola. Ontem, outras 3 batatas na capoeira. A vítima desta vez foi o Shakhtar Donetsk. Tal como no fim de semana, 2 dos golos foram de penalti. Ontem um deles parece que foi um pouco inventado. Com esses golos, Ronaldo ultrapassou o seu rival Lionel Messi como melhor marcador em todas as competições europeias, com 83 golos, e também como melhor marcador da Liga dos Campeões, com 80. O Real Madrid sofreu, contudo, baixas lesões a Gareth Bale, Sérgio Ramos e Varane. Ainda ontem, no jogo do dia, o Juventus foi à Inglaterra bater o Manchester City por 2-1. O Atlético de Madrid foi à Turquia bater o Galatasaray por 2-0. Outra equipa espanhola, o Sevilha, deu 3-0 ao Borussia Mönchengladbach. Foi, portanto, uma boa noite para as equipas espanholas, Real e Atlético de Madrid e Sevilha a ganharem. Mas foi uma má noite para os ingleses. O Manchester United, tal como aconteceu com o Manchester City, também perdeu. O United perdeu na Holanda com o PSV Eindhoven por 2-1. O Benfica, de Portugal, jogou em casa, ganhou, bateu os desconhecidos do Astana por 2-0. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Jogos de Champions, jogos de Liga dos Campeões, são sempre jogos muito difíceis. E, portanto, o adversário bateu-se muito bem, bloqueou tinha que os passos importantes para nós. Depois, na segunda parte, acabámos por fazer 2 golos, ter mais uma outra oportunidade que poderíamos concretizar, sempre com o controle do jogo. E é uma vitória saborosa, de 2-0, com 3 pontos, numa primeira jornada que era importante ganhar em casa, e estamos satisfeitos por isso.
No próximo fim de semana, o Benfica defronta o Porto para o Campeonato de Portugal. E falando ontem, Rui Vitória diz que é já hoje que começam os preparativos.
A partir de amanhã falaremos e dedicaremos todas as nossas energias no Porto, tendo tempo para recuperar, para preparar esse jogo muito bem preparado. Agora sempre com esta ambição que nos está a caracterizar e que faz parte da grandeza deste clube, que é jogar em todos os jogos para ganhar. E, portanto, isso não mudamos, né? Agora, amanhã falaremos e dedicaremos todo o tempo e todas as nossas energias para o jogo com o Porto.
E a terminar, uma notícia dada pelo Comitê Olímpico Internacional anunciou que Los Angeles, Budapeste, Hamburgo, Paris e Roma são as 5 cidades candidatas à organização dos Jogos de 2024. A cidade anfitriã vai ser anunciada em setembro de 2017. Los Angeles e Paris são apontadas como os favoritos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E fala também o amigo ouvinte na próxima sexta-feira com o nosso convidado Francisco Jacinto, que é o secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola. Principais títulos da atualidade: Hungria repele imigrantes que estão agora a dirigir-se para a Croácia. Presidente sírio acusa o Ocidente de estar na origem da crise dos imigrantes na Europa. Estados Unidos, segundo debate dos candidatos presidenciais republicanos logo à noite na Califórnia. Tempo ainda para os títulos dos jornais americanos desta quarta-feira, dia 16 de setembro, aqui na Voz da América. O jornal Washington Post destaca na sua edição de hoje a crise dos refugiados na Europa dizendo que a Hungria está a efetuar prisões em massa de imigrantes. Quanto ao New York Times, dá especial relevo à guerra civil na Síria com o título Pesadelo Diário em todo o país. Por último, quanto ao Washington Times, afirma que a CIA, os serviços secretos americanos, estão preocupados com uma eventual cooperação nuclear entre o Irão e a Coreia do Norte. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Temos pela frente mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Lúdger Andrade. Não desligue o seu receptor. Continue connosco.
Continuamos a transmitir desde Washington, esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar-nos no nosso site, voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Igualmente estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência VOA Português. Igualmente, se quiser, pode comunicar-se connosco e enviar fotos, vídeos, através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 50 segundos aqui em Washington. No microfone, Álvaro Lúdger Andrade, na produção Doris Dobson. Vamos assim ficar durante os próximos 30 minutos. Títulos de atualidade, refugiados congratulam-se com a decisão da Croácia em recebê-los temporariamente. Presidente da Síria, Bashar al-Assad, diz que a crise dos refugiados deve-se ao Ocidente. Angola e Rússia bloqueiam resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que impunha sanções a dirigentes militares do Sudão do Sul. Ainda nesta meia hora de emissão, teremos as rubricas das quartas-feiras, a Agenda Africana, em que falaremos sobre a situação do ativismo, a oposição, e o Partido no Poder em Angola. E também teremos ainda a Vida na América. Terminaremos esta edição da Voz da América com um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Uma notícia de última hora, estamos a acompanhar as informações de que o Presidente e o Primeiro-Ministro no Burkina Faso estão presos. Algumas fontes indicam que foram presos por militares. É uma informação a confirmar ainda nesta emissão da Voz da América. Hoje teremos, como disse anteriormente, a Agenda Africana sobre Angola, também Vida na América. Vamos agora com as notícias da economia com o Eduardo Ferro.
A fábrica de cimento Cimenfort vai duplicar a produção para 1,4 milhões de toneladas por ano a partir de janeiro de 2016, ao abrigo da segunda fase do projeto de expansão daquela.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Um pequeno problema aqui nesta peça do Eduardo Ferro com notícias da economia. Lembrando, como disse há momentos, que há informações de que o presidente e o primeiro-ministro do Burkina Faso encontram-se detidos. Algumas fontes indicam que terão sido detidos por militares, mas é uma informação que estamos a tentar confirmar. Até este momento não há confirmação oficial sobre quem terá detido o presidente do Burkina Faso, se é um golpe de Estado confirmado ou se há alguma movimentação. Outras informações, enquanto aguardamos enquanto aguardamos a notícia da economia. Parece que vamos ter um problema, que não teremos notícias da economia hoje. Quero apenas trazer também uma informação que está a marcar a atualidade em Moçambique. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo absolveu nesta quinta-feira o economista Carlos Nuno Castelo Branco e o jornalista Fernando Mbanza dos crimes de que eram acusados. A sentença do caso, proferida pelo juiz João Guilherme, que conduziu o julgamento, indica que os acusados agiram dentro dos limites estabelecidos por lei. Os dois acusados manifestaram a sua satisfação pela libertação dos seus, pela absolvição, aliás, dos seus clientes. Os advogados dos dois réus consideram que a sentença foi um exemplo de transparência e isenção do tribunal. Castelo Branco foi acusado de crime contra a segurança do Estado, Mbanza de abuso de liberdade de imprensa, por um professor universitário ter publicado um post no Facebook e questionar a gestão do antigo presidente Armando Guebuza, que foi publicado no Media Facts.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A condenação do ativista José Marcos Mavungo a 6 meses de prisão lança um alerta ao ativismo em Angola, quando vários outros aguardam julgamento. Para alguns analistas, Angola conhece alguma tensão política que pode aumentar com a aproximação das eleições de 2017. A situação dos ativistas, o papel da oposição, eventuais correntes no seio do MPLA e a recente resolução do Parlamento Europeu, que reconhece o aumento de violações dos direitos humanos e da corrupção em Angola, são temas da agenda africana de hoje. Para entender a situação atual em Angola, falo com o jornalista Orlando Castro, chefe de redação do jornal Folha 8. Orlando Castro, comecemos pela condenação de José Marcos Mavungo. Alguns consideram que é um aviso aos ativistas.
Pode e significa exatamente isso. Um recado, eu diria até uma ameaça bem clara a todos aqueles que teimam em pensar pela própria cabeça. E quando isso não coincide com o pensamento único do regime, todos cometem o crime de atentado contra a segurança do Estado, eventualmente até de golpe de Estado. E, portanto, o regime quer avisar toda a sociedade que não brinque em serviço e que, ao contrário do que é regra numa democracia e num Estado de Direito, em Angola, até prova em contrário, todos são culpados. Isso leva, de facto, a que todos aqueles indivíduos que, desde Cabinda ou Ambo, no caso da seita do Kalupeteke, etc., todos os indivíduos que julgam que Angola é, de facto, uma democracia e um Estado de Direito, correm sérios riscos. E, portanto, o regime avisa, e avisa de forma ameaçadora, de que ou se calam, ocorrem o sério risco de ir parar à prisão ou, eventualmente, até entrar, passa a expressão, na cadeia alimentar dos jacarés do Bengo, como aconteceu a alguns outros angolanos.
Em alguns setores dizem que já há setores dentro do MPLA, dentro do regime, que defendem um outro tipo de atuação com mais moderação. Acredita que há correntes divisionárias neste momento no MPLA, ou será isto um momento de algumas purgas internas, tendo em vista a eventual renovação da liderança do MPLA, ou mesmo um marcar de posições para o Congresso do próximo ano?
Existe claramente uma corrente mais moderada dentro do MPLA, que não advoga esta forma totalitária e colonial, no pior sentido, que o regime está a implementar no país. E existem os que ainda têm muito mais força, os ortodoxos do regime, que continuam com saudades do tempo do Partido Único, que continuam a achar que Angola é o MPLA e o MPLA é Angola. E, portanto, estão a manifestar-se, embora de uma forma muito, muito ingênua, muito insípida, estão a manifestar-se no sentido de alterar por dentro as coisas. É evidente que esses ortodoxos, com a responsabilidade máxima óbvia de José Eduardo dos Santos, não vão permitir isso. E o espectro de um novo 27 de maio está no horizonte e pode acontecer a todo momento. E também há análises que se podem fazer no sentido de que tudo isto significa criar rastilhos para justificar uma purga que poderá ser não só uma purga interna estritamente a nível do MPLA, como abarcando, e nós temos exemplos disso na história recente de Angola, a outros opositores, nomeadamente a sociedade civil.
Alguns jornalistas e alguns ativistas também têm criticado a oposição de não ser tão contestatário, não ser tão contundente como devia ser frente ao que esses mesmos analistas consideram o endurecer do regime. Qual é a sua posição sobre o papel que a oposição tem desempenhado?
A oposição tem, de facto, estado muito, muito amorfa. Eu costumo retratar a situação dizendo que é difícil, nomeadamente à UNITA, que é o principal partido da oposição, ter passado do tempo em que se alimentava de mandioca e depois passou a alimentar-se de lagosta. E, portanto, defender o povo, defender as causas dos angolanos, nomeadamente dos perto de 70% de angolanos que vivem na miséria, é extremamente difícil para quem tem pelo menos 3 refeições boas por dia. E, portanto, a oposição vai dando uma no cravo, outra na ferradura, querendo mostrar que está a fazer alguma coisa, mas não está. Estão a fazer mais pela institucionalização da democracia e do Estado de Direito em Angola, os jornalistas independentes, os jovens ativistas e outros, do que propriamente os partidos da oposição. Há o exemplo recente de que os grupos parlamentares dos partidos da oposição se reuniram para consertar uma posição de maior confronto democrático, e quando falamos de confronto convém esclarecer que é democrático e não é confronto armado com o regime, uniram-se nesse sentido, mas tenho sérias dúvidas de que vão para a frente. Porque, quer queiramos, quer não, sobretudo o MPLA e a UNITA têm um passado manchado de sangue. E portanto, em Angola ainda não surgiu nenhum outro partido criado sem ligações aos partidos tradicionais e que seja capaz de mobilizar a sociedade civil para as alterações sociais e políticas que são urgentes. A oposição está, de facto, manietada e voluntariamente a fingir que trabalha, mas não está a trabalhar em prol do povo angolano.
Frente ao que acaba de analisar, principalmente no que toca ao ativismo social, como é que fica a situação dos ativistas em Angola?
Muito, muito mais difícil. E recordemos que, por exemplo, o caso do José Marcos Mavungo, em Cabinda, não é virgem. Já tiveram situações idênticas o Fernando Lelo, o Raul Tati, o Francisco Lemba, o Casimiro Congo, e, portanto, nada disto é virgem. E os ativistas ficam numa situação muito mais difícil, porquanto não contam com o respaldo, não contam com a retaguarda política institucional dos partidos da oposição. E, portanto, têm um caminho muito difícil a trilhar, porque lhes falta, de facto, o que é esperado numa sociedade democrática, é que a oposição lute por ser alternativa. E em Angola isso não se verifica. Uma parte por mérito do MPLA, mas sobretudo por demérito dessa mesma oposição.
O Parlamento Europeu recentemente aprovou uma resolução onde critica o aumento de violações dos direitos humanos em Angola e também da corrupção, o que o governo de Angola reagiu repudiando o teor dessa resolução e dizendo que isso não ajuda em nada a cooperação entre Luanda e a União Europeia. Que leitura faz dessa resolução? Poderá isto pôr em causa a cooperação entre Angola e os Estados europeus ou será apenas uma resolução do ponto de vista político?
É uma posição do ponto de vista político, porque, como em tudo, o regime angolano convive muito mal com a verdade. E, portanto, em função disso, todos quantos apareçam a dizer alguma coisa que não agrada ao regime são contestados. A posição do Parlamento Europeu é uma posição legítima à luz do que é entendido na Europa como democracia, o que não é o mesmo que é entendido em Angola, infelizmente.
E como é que explica, então, que a Angola continua a ter uma cooperação tão forte com vários Estados europeus?
As democracias reais, digamos assim, têm muito mais vantagem em negociar com regimes ditatoriais do que com democracias. É muito mais fácil negociar, e estamos a falar estritamente em matéria económica, com regimes em que se sabe que hoje é fulano que está no poder, daqui a 10 anos continua a ser a mesma pessoa, do que negociar com democracias onde hoje é um partido que está no poder, amanhã poderá ser outro. E, portanto, hipocritamente, o Ocidente, e incluamos no Ocidente os Estados Unidos e a Europa, preferem, de facto, ter um interlocutor que lá está quase internamente, do que ter interlocutores que vão variando consoante a vontade do povo.
Orlando Castro, estamos a 2 anos das eleições. Qual é o cenário que a gente vê para esses 2 anos? Poderemos ter uma situação de maior equilíbrio a nível dos resultados eleitorais em 2017?
Não creio que exista a possibilidade de haver algum equilíbrio em termos eleitorais. Creio que o MPLA vai ganhar folgadamente, porque o MPLA tem toda a estrutura eleitoral na mão e, portanto, não vai deixar fugir a possibilidade de estar mais uns tantos anos no poder. Aliás, isso é um mal que já vem de longe. O MPLA só perderá as eleições quando, eventualmente, do ponto de vista interno do partido, houver alterações e chegue ao poder no MPLA uma geração que, de facto, queira que o país seja uma democracia e um Estado de Direito. E nestes 2 anos, por muita vontade que tenha a sociedade civil, que tenha os ativistas, que tenha os partidos da oposição, nunca será possível arredar democraticamente o MPLA da vitória, até porque o histórico de manipulações eleitorais em Angola está à vista de todos. Eu não creio que a oposição tenha, de facto, capacidade para ser uma alternativa ao MPLA.
Foi assim a conversa com o jornalista Orlando Castro, chefe de redação do jornal Folha 8, numa análise sobre a situação do ativismo em Angola, o papel da oposição e a situação no seio do MPLA. Até a próxima quarta-feira, em mais uma edição da Agenda Africana, aqui na Voz da América. Continua a acompanhar a Voz da América quando são, neste momento, 14 horas e 17 minutos aqui em Washington. Vamos agora com o Paulo Oliveira e a rubrica habitual às quartas-feiras, Vida na América.
Mais de metade dos Estados aqui na América tem alguma forma de legislação que considera o idioma inglês como a língua oficial, em alguns casos, exigindo que alguns documentos sejam impressos apenas em inglês. Este é o tema para a edição de hoje de Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Em 2012, o Condado de Frederick, no estado de Maryland, aprovou a denominada Ordem de Apenas em Inglês. Os apoiantes da legislação sustentavam que o Condado poupava dinheiro, mas os opositores consideravam que constituía uma mensagem para os imigrantes de que não eram bem-vindos. Já neste ano de 2015, a controvérsia medida foi analisada pelo governo do condado. Frederick fica a cerca de 70 km para norte da capital norte-americana, a cidade de Washington. Com uma população 80% branca, conhece a expansão da comunidade imigrante, essencialmente a latina. Há 2 anos atrás, o governo do condado aprovara a medida exigindo que os documentos oficiais e empresariais fossem escritos e conduzidos apenas em inglês. A legislação recebeu forte oposição por parte dos grupos imigrantes locais, como a coligação imigrante de Frederick, liderada por Ray Garza.
It was to make a statement that indeed undocumented immigrants were not welcome in Frederick County.
A questão era que a legislação desejava indicar aos imigrantes indocumentados que não eram bem-vindos ao condado de Frederick. Elizabeth Chung, diretora do Centro Asiático Americano, concorda com o Rei Garza e, quando foi eleita em 2014 para o Conselho do Condado, iniciou de imediato a anulação daquela legislação. Billy Shreve, que votara a favor da lei em 2012, considera que a lei nunca foi anti-imigração, mas sim uma forma de poupar dinheiro ao reduzir os custos das traduções de documentos em idiomas diferentes. A legislação foi cancelada em agosto deste ano por 4 votos a favor e 3 contra. Até à próxima edição de A Vida na América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E qualquer ouvinte pode falar-se também no programa Falar Só desta sexta-feira. O convidado será Fernando Jacinto, secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola. Basta inscrever-se através dos meios habituais. E agora sim, vamos a um pouco de música. Vamos ouvir o tema Africana, pelo Elton Dias.
Yeah.
Voz da América, 2:25 em Washington. Vamos às notícias. Centenas de refugiados regozijaram-se nesta quarta-feira com a decisão do governo da Croácia de receber os imigrantes expulsos da Hungria. O país já recebeu um primeiro grupo de 150 refugiados. Como disse no início, confirma-se então que o presidente do Burkina Faso e o seu primeiro-ministro encontram-se detidos, alegadamente por militares. Não há ainda informações oficiais, mas agências de notícias confirmam a detenção. Em Angola, o Tribunal Supremo de Justiça acaba de rejeitar o pedido de habeas corpus apresentado pelos advogados dos 15 ativistas detidos desde o dia 20 de junho, os Revus. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, culpa as nações ocidentais pela onda de refugiados que deixam o seu país com destino à Europa. Al-Assad diz que o Ocidente tem apoiado o terrorismo desde o início da crise na Síria. Grupos de direitos humanos condenaram hoje Angola e Rússia por terem bloqueado a votação de uma resolução impondo sanções a destacados dirigentes militares do Sudão do Sul. Angola disse que se opunha à votação porque quer dar mais tempo às partes envolvidas no conflito a aplicarem um acordo de paz. A Rússia disse que mais sanções não são a solução. 11 candidatos republicanos à presidência vão participar hoje no seu segundo debate televisivo, que vai ser transmitido pela cadeia de televisão CNN a partir da Califórnia dentro de 3:30. Segundo uma sondagem encomendada pelo jornal New York Times e pela rede de televisão CBS, Trump continua a contar com apoio de 27% dos republicanos, seguido de Ben Carson com 23%. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No final de dezembro de 2013, as forças de segurança egípcias invadiram o quarto de um hotel que abrigava o estúdio remoto de três jornalistas da cadeia de televisão Al Jazeera, com sede no Catar. Os três jornalistas, o australiano Peter Grest, o canadense Mohamed Fahmy e o egípcio Baher Mohamed, foram presos e acusados de transmissão ilegal, intenção de prejudicar a segurança nacional e de apoiar a Irmandade Muçulmana, grupo que apoiava o presidente deposto Mohamed Morsi, considerado uma organização terrorista pelo governo egípcio. Os três homens foram julgados e considerados culpados duas vezes. Em junho de 2014, dois foram condenados a 7 anos de prisão e um recebeu uma pena de 10 anos de prisão. Alegando falta de provas, um tribunal de apelação ordenou um novo julgamento. Esse processo começou em janeiro de 2015. Os três foram novamente considerados culpados e a 29 de agosto foram condenados a 3 anos de prisão. Os Estados Unidos estão profundamente decepcionados e preocupados com a decisão do tribunal egípcio contra os três jornalistas da rede Al Jazeera, disse o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby. A liberdade de imprensa para investigar, noticiar e comentar, mesmo quando a perspectiva é impopular ou contestada, é fundamental para qualquer sociedade livre e essencial para o desenvolvimento democrático. Os Estados Unidos instam o governo do Egito a tomar todas as medidas disponíveis para corrigir este veredito, porque compromete a própria liberdade de expressão necessária para a estabilidade e desenvolvimento. Com esta condenação, o governo egípcio envia uma mensagem aos jornalistas dizendo que podem ser processados judicialmente por fazerem o seu trabalho de informar. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas revela que, desde 1 de julho de 2015, pelo menos 18 jornalistas foram presos apenas por noticiarem factos. Mesmo que fosse uma única prisão, já seria muito. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 17 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despede Álvaro Lugier Andrade. Muito boa noite, até amanhã. Continuem em voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.